Olá, bem-vindos a Papo Estranho, a série de podcasts do Arquivo Queer Gala, um arquivo LGBTIQ localizado em Joanesburgo, na África do Sul. Eu sou Caio Araújo, um investigador de pós-doutoramento no Instituto WITS para Pesquisa Social e Econômica, da Universidade WITS, em Joanesburgo. Nessa série, nós falamos de questões de sexualidade, gênero, ativismo e outras coisas estranhas. Em 8 episódios, nós vamos falar com escritores, acadêmicos, artistas e ativistas que estão trabalhando em vários contextos. Nós queremos criar uma conversa sobre questões de memórias e arquivos, artes e representação e ativismo LGBTIQ no Sul Global. Essa série de podcasts é patrocinada pela Fundação Rosa Luxemburgo com fundos do Ministério Federal de Cooperação Econômica e Desenvolvimento da República Federal da Alemanha. Neste episódio, eu tenho o prazer de falar com Pamina Sebastião. Pamina é ativista visual multidisciplinar que mistura seus textos e usa o seu corpo para uma discussão sobre a colonialidade no contexto luandense, em Angola. Hoje nós falamos sobre seu trabalho no contexto do ativismo LGBTIQ em Angola, incluindo a criação do AIA, o Arquivo de Identidade Angolano, e mais recentemente a sua experimentação com a linguagem da arte visual através do seu projeto Só Belo Mesmo. Pamina, seja muito bem-vinda ao podcast.
Obrigada.
Vamos começar falando do arquivo, do AIA. Como é que foi criar o arquivo? Como é que aconteceu? Eu sei que foi um projeto coletivo, várias pessoas estiveram envolvidas na criação, não é? Mas eu gostava de ouvir a sua narrativa.
Sobre o arquivo, tem que contar um pouco o processo do que é o contexto LGBT em Luanda. Então, o contexto da oportunidade de criação do movimento LGBT tem um histórico, eu acho, meio parecido com muitos coletivos regionais, que é um histórico influenciado por projetos ligados ao VIH. Então, foi mais ou menos nesse âmbito que se começou a fazer uma criação mais direcionada para o que viria a ser o primeiro coletivo LGBTIQ, que no caso é a Iris Angola. Mas antes disso já existiam as festas gays, informais, mas o projeto ligado à população-chave de VIH veio direcionar no sentido de uma estrutura organizativa diferente. E o arquivo surge muito de uma necessidade que ao longo do tempo eu, na altura eu me identificava como uma pessoa bissexual e eu não sentia que havia espaço de fala, que havia agendas concretas para pessoas bissexuais. E também achava que não havia muito espaço para LGBTQ e mesmo T, mais ou menos. Então, foi mais ou menos assim que o arquivo surge. O registro histórico começou a ser com um ideal extremamente político, no sentido de trazer qual é o nosso posicionamento político em relação ao que é a luta LGBTIQ. Que era também algo que eu sentia muita falta ao longo do meu contacto dentro do que era o ativismo LGBTIQ. Eu sentia muita falta desses espaços de questionamento, né? Nós falávamos de género, mas era género e isso, essas coisas básicas de género, mas não sentia o questionamento de porque que é. E então, o que aconteceu foi, eu lembro que eu e a Rosa demoramos meses para fazer o site, porque tínhamos muitas divergências visuais. Mas foi um processo tão bom criativamente, criar um site, né? O que é que vai no site? Traduzimos uma ou duas coisas do Queer African Reader, tinha algumas coisas da Zanelli, tinha um manifesto, e depois tinha os vídeos de Hora Dar a Cara. E foi aí que eu conheci a Líria, que hoje é a diretora do arquivo. E mais ou menos foi aí que as coisas começaram a tomar a proporção que tem mais ou menos hoje, que é encontrarmos um espaço, conseguimos identificar áreas concretas que nós queríamos trabalhar, que era a criação de conteúdo, mas era a criação de conteúdo específico sobre género e sexualidade. Então o arquivo começou como esse registro quase de tentar explicar três tempos, né? Porque tinha uma parte, a parte dos livros, das traduções, tinha a ver com o desconstruir o mito de que a homossexualidade não é africana. Então, tinha a ver com o resgate histórico, tipo, do passado, né? Para mudar a narrativa do presente, né? A narrativa LGBTfóbica, a narrativa da questão identitária africana, que nos coloca fora. E, ao mesmo tempo, tinha a preservação, o arquivo tinha a preservação também do presente. Quais são, então, as problemáticas hoje das pessoas LGBTI? Então, esse conteúdo era feito em diferentes formatos, mas era sempre um conteúdo que se navegava entre o passado e o presente. Eu não sei se nós estávamos a navegar muito no futuro, né, ou na possibilidade do futuro, mas talvez a existência do arquivo fosse exatamente isso, navegar no futuro. Porque o resgate era o passado e o presente, né, e o arquivo é o futuro. Mas quando eu digo futuro, estou a falar de próximas gerações, de um outro tipo de ativismo, esperemos, que possam conciliar sobre as vivências que foram preservadas e registadas e assim continuarem a construir uma narrativa que nos preserve. Então, surgiu muito nesse lugar de navegar passado, presente, com o ideal do futuro, né? Mas é mais do que isso, é conseguir dizer nós existimos, né?
Uau, e de fato é um projeto muito poderoso, não é? Mas eu ainda tenho a curiosidade de saber um pouco mais. Por que um arquivo? Por que não uma outra forma de organização? O que que havia nessa ideia de arquivo que despertou o teu interesse? De onde veio? Qual era o potencial do arquivo para o ativismo que vocês estavam a fazer?
Já não lembro quando é que foi, mas eu lembro de ter visto um documentário, ter lido em algum sítio, sobre um arquivo lésbico. Que eu depois tive a oportunidade de ir a Brooklyn e visitar. E eu lembro de ter ficado... Ah. Naquela altura, igualmente como hoje, me incomodava que o trabalho comunitário que nós fazíamos era como se fosse um trabalho invisível. O que nos era solicitado eram números concretos, alcances concretos, coisas concretizáveis. As atividades de empoderamento, os encontros que se faziam, eram feitos dentro do que era o alcance do que o doador pedia. Então, a ideia do arquivo, ela surge muito com... Mas espera, o conhecimento que nós criamos durante a nossa existência de convivência, de construção de comunidade, também ele é importante. E esse conhecimento deve ficar registado. Hoje, se tu me perguntares, eu acho que é uma postura super... de questionamento da colonialidade do saber e que surge só com o ideal de eu quero existir e quero que o que eu digo na minha convivência diária também seja tida como conhecimento. E essa batalha continua. Então, o arquivo tem esse potencial. Como é que nós nos reuníamos? Por que é que escolhemos aquela forma de reunir? Como é que era feita a criação de comunidade? Tudo isso fala sobre a nossa criação de conhecimento. E então, o potencial do arquivo é esse. É deixar o nosso conhecimento dentro do que é a nossa construção de comunidade. Para mim, quando eu vi aquilo, eu disse, uou! Porque eu conseguia ver, beber da experiência que aquelas mulheres lésbicas tinham feito ao fazer mobilização, ao fazer comunidade. E eu conseguia beber porque alguém conseguiu ver o valor daquele conhecimento, daquela experiência e registrar. E foi aí que eu percebi o potencial do arquivo, né? E é arquivo por isso, porque tens uma multiplicidade de registros, registro de como o nosso amor acontece, registro de como a nossa criação de comunidade acontece, registro da nossa existência. Mas mais importante, uma existência que cria conhecimento na sua vivência. E eu acho que é esse o poder de um arquivo, né?
Uau! Mas Pamina, depois de vários anos nesse ativismo LGBTIQ em Angola, você decide migrar. Você criou o seu projeto, Só Belo Mesmo, que envolve uma série de intervenções artísticas, desde escrita, fotografias, performances. E eu queria saber como é que foi esse processo de migração do ativismo para as artes visuais, ou para as artes de uma forma geral?
Olha, foi um processo de cura, porque os meus primeiros questionamentos sobre o ativismo surgiu com a homogeneização dos coletivos, dos grupos. Porque eu não acho que para a criação do movimento que tem ainda que fazer, que temos ainda que fazer um processo educacional tão grande, ou de reeducação em muitas coisas e consciencialização, que criar estruturas que exigem competências técnicas e organizativas específicas seja a melhor maneira. Para além de que, geralmente, essas estruturas têm a tendência a nos sugar tempo, mais do que a criar tempo para nós realmente fazermos esse processo de consciencialização e reeducação. Então, esse incômodo começou durante muito tempo. E eles foram surgindo mais quando eu comecei a fazer um processo de aprendizagem para submeter fundos. E daí surgiram várias dinâmicas que eu fui aprendendo com os doadores. E foi aí, foi esse culminar dessas coisas todas ao longo do tempo, que esse incômodo da onigização começou a martelar muito, muito, muito na minha cabeça. Seja porque cria dinâmicas de ativistas estrelas, né? De quem é que vai ser o representante do ativismo em Angola, por exemplo, de quem é que vai ser a organização chave em Angola, cria exigências de competências técnicas ao longo do tempo que não possibilitam o coletivo crescer. Então, eu comecei a ter estes incômodos todos e também, honestamente, comecei a não gostar muito da pessoa que eu me estava a tornar dentro do ativismo. E então, eu me retirei. Apaguei meu Facebook, apaguei meu Instagram, saí dos coletivos. E o Só Belo surge como projeto nessa fase. Eu escrevo há muito tempo. Nunca tinha percebido a potencialidade de eu me escrever. Nunca. E eu fui passar um dia à casa de uns amigos meus, super fixe, e escrevi um texto de uma única rajada. Foi assim que surgiu, com uma pergunta, e se fosse Só Belo mesmo? E pela primeira vez num texto, o texto parecia que estava só a falar de beleza, mas tinha nuances sobre questões de género, sobre questões raciais, sobre questões de classe. Então, pela primeira vez num texto, eu me escrevi toda, tinha-me escrito toda. Então, foi aí que eu comecei a perceber, mas ainda não eram processos de cura, eram ainda processos de reflexão. Né? E digo, se calhar como uma pessoa quase viciada tipo, no ativismo, era quase uma extensão ativista. Eu aí ainda não tinha largado os coletivos. Então, saí dos coletivos, viajei e depois comecei a escrever. O Só Belo não era um projeto, nem era nada que eu achasse que fosse ser isso que é hoje. Então, esse processo dessas escritas foi o que começou a ser o meu processo de cura. E eu lembro que a Conceição Evaristo tem uma designação bem fixe, escrevi vivência, né? Tipo, eu escrever a minha própria vivência, adoro. E eu escrevi pela primeira vez a minha própria vivência. E nesse processo eu já tinha feito as fotos do meu nu. Porque eu engordei muito. E a exaustão do ativismo foi uma das razões principais do desgaste mental, do desgaste físico, enfim, muitas reflexões em simultâneo. Então, eu já tinha as fotos do mundo. E na altura chamava-se Me Falaram Gorda e que vinha um pouco da experiência de que desde que tinha engordado, vários questionamentos surgiram. Vários questionamentos de cuidado, vários questionamentos também ativistas de como é que nós pensamos bem-estar, como é que exigimos a questão do corpo ideal ligado ao ginásio e também ligado a questões de classe, como é que aqui funciona, quem tem dinheiro para pagar ginásio. Então eu construí o site, e o site surgiu muito tipo, do orgulho das fotos, né? E do orgulho da escrita, pela primeira vez mesmo. E hoje tem um monte de coisas, hoje tem uma segunda série que eu estando, E o estando foi esse processo de pensar, ué, então como é que um corpo como o meu habita? Como é que eu estou? Porque parece uma pergunta extremamente, tipo, pode parecer parva de se fazer, mas é super profunda, porque nós não fomos ensinados para estar conosco mesmo, para não fazer nada. Desde a infância, quando uma rapariga não está fazendo nada, é porque alguma coisa está errada. Sempre existiu essa pressão. E tu, como rapariga, tens de estar a fazer alguma coisa, né? Que é a construção, né? Dos nossos papéis de gênero e etc. Então, como é que isso nos priva de nós alcançarmos as nossas potencialidades em outros lugares? Eu, se não tivesse decidido entender ou limitar essa urgência de fazer, eu acho que eu não estaria nesse momento criativo que eu estou na minha vida, né? Porque eu acho que há dois momentos nesse projeto, que é eu falar, então como é que o meu corpo foi construído? Quem é que construiu? O que influenciou essa construção? E isso eu falo ao longo de várias coisas. E eu também dizer que impacto é que teve essa construção. E depois é o imaginário. E se eu desconstruir esse corpo? Então são esses questionamentos que o Só Belo traz muito.
Fantástico. Pamina, algo que me interessa muito sobre o seu projeto artístico é que você, de fato, enfrenta os legados coloniais na sociedade angolana atual. E algo que me despertou muito interesse no seu projeto é o uso dessa expressão racismo de gênero. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre ela.
Eu, por acaso, esse conceito, eu comecei a navegar muito com Bell Hooks e Grada Quilomba, muito honestamente. Porque o entrelace entre a questão racial e gênero é também um exercício interseccional, né? Mas no ideal de conseguirmos falar sobre corpos de mulheres negras, em concreto, a vulnerabilidade do corpo das mulheres negras. Eu gosto muito desse tema porque, no caso de Angola, no caso de Luanda, essa vulnerabilidade é gritante. Então, eu tenho tentado navegar isso muito na explicação da colonialidade de gênero. Porque se nós conseguimos dizer, olha, houve um tempo histórico que foi a colonização, mas o colonialismo ou a colonialidade não acabou, né? Então, falar sobre o racismo para as pessoas pode ser um pouco impossível, porque não vão conseguir associar, ah, não, mas nós somos uma maioria negra, não faz sentido nenhum. Mas quando estamos a falar de racismo no contexto de Angola, estamos a falar exatamente de que estes ideais coloniais de base continuam a existir e que eles continuam a ser alimentados por uma estrutura que existe, né? E que no racismo de género, a potencialidade é nós finalmente conseguirmos falar da questão do corpo das mulheres negras, trazer para o centro a existência e a vivência da mulher negra. Mas também, a minha proposta do racismo de gênero é repensar também a parte heteronormativa, né? Então, esse potencial da extensão do racismo de gênero continua aí.
Ok, percebi. Mas olha, o que me intriga nessa questão é que quando nós falamos em colonialidade, nós estamos a falar de uma estrutura muito forte, não é? De uma estrutura global, de uma estrutura enraizada em uma certa história. E claramente há um potencial muito grande em questionar os efeitos e os legados dessa estrutura, mas ao mesmo tempo pode ser um pouco frustrante. No sentido de como é que nós encontramos alternativas a ela? Como é que nós encontramos alternativas a essa colonialidade? Como é que você tem navegado essa questão?
Como tu diz, a colonialidade traz um potencial de pensar global, né? E eu acho que é aí que a frustração começa. Quando nós começamos a ver como é que as várias colonialidades de ser, da natureza, de gênero, se entrelaçam umas com as outras para alimentar a maquinaria toda. Eu não sei como podemos, então, pensar em alternativas. Eu, neste momento, tenho dois questionamentos muito grandes, que é, nós estamos em constante sobrevivência, né? E então, como é que nós saímos desse lugar de sobrevivência e passamos a viver? E quando eu estou a dizer viver, eu estou a dizer numa plenitude de conseguir estar mental, emocional, economicamente, bem, né? A segunda pergunta é: como é que então, se nós sabemos que a potencialidade de luta contra a sobrevivência é trabalharmos pela vivência, né? Como é que então nós conseguimos contornar toda a maquinaria da colonialidade para que essa vivência aconteça? Então são duas perguntas que, para mim, vão continuar a existir porque é um processo e acho que essas duas perguntas fazem parte, obviamente, do processo da descolonização. E então, essas questões todas a mim me remetem a uma análise muito profunda sobre quando é que então nós paramos e conseguimos determinar o que é realmente viver para nós. Então eu acho o só belo esse exercício de tentar perceber eu vivo, como é que eu vivo. Por isso, não tem uma resposta. Desculpa.
Bom, imagino que ninguém tenha resposta, não é? Mas, Pamina, para concluir, eu queria pedir que você deixasse, se calhar, algumas palavras de encorajamento para uma nova geração de artistas ou ativistas LGBTQ que estejam a lutar para encontrar esse espaço de fala, para encontrar esse caminho, não é? Em como navegar essas questões todas que você discute. Hoje, olhando para trás, não é? Para essa sua trajetória, o que você diria?
Não sei, às vezes é um caminho bem difícil, mas acho que o fazer o caminho através da arte nos cria um potencial muito grande de pensar, inclusive, outras formas de sociedade, né? E digo aqui a arte porque é um meio que honestamente tem me salvo, mas eu acredito que várias outras pessoas estão a utilizar outros meios para fazer esse caminho. Então, respondendo assim, não tenho nenhum conselho. A única coisa que eu acho que as pessoas têm que fazer o caminho, e no caminho tu vais encontrando o que individualmente te pode ajudar a continuar a fazer esse caminho. A mim, a arte tem ajudado profundamente. Então, não, eu acho que as pessoas vão em caminhos diferentes e eu acho que o belo também é esse, desde que todos nós estejamos a fazer esse caminho, vamos chegar lá todos juntos, eventualmente. E vamos montar essa possível sociedade que nos permita, então, viver.
Uau! Com essa bela mensagem, a gente termina mais um episódio de Papo Estranho. Pamina, muito obrigado por ter vindo cá falar conosco. Adorei a conversa.
Obrigado pelo convite.
Obrigado por nos ouvir neste Papo Estranho, uma série de podcasts do Arquivo Queer Gala. Para saber mais sobre a série, visite o site www.gala.co.za ou nos siga no Instagram ou no Twitter. Essa série de podcasts é patrocinada pela Fundação Rosa Luxemburgo, com fundos do Ministério Federal de Cooperação Econômica e Desenvolvimento da República Federal da Alemanha.
Nós também agradecemos a Jim Chuchu e ao Nest Collective por nos autorizar a usar uma faixa da trilha sonora do filme Stories of Our Lives neste podcast. Para ouvir essa e outras músicas, visite o SoundCloud do Nest Collective.